direto ao consumo. Informar para não remediar. Terça-feira, às 9h30, com o professor Mário Frota. Ouça na Rádio Valor Local, esclareça os seus direitos, envie as suas questões para radio@valorlocal.pt ou ligue 263-048-895.
Está no ar mais uma edição de Direto ao Consumo com o professor Mário Frota e vamos falar hoje da Meta, professor. Está a Meta em maus lençóis, é porque continuam as ações nos Estados Unidos pelo design viciante em que a Meta enreda os jovens no seu dia-a-dia. Já se fala em condenações na ordem dos 200 milhões de dólares, para além daquelas que em março já foram também, atribuídas à própria Meta. Professor, pode-nos explicar um pouco o que é que se está a passar com a dona do Facebook?
Salve, informar para prevenir, prevenir para não remediar. Com efeito, uma notícia da agência Lusa de 15 de agosto dá a saber: Estados dos Estados Unidos exigem à Meta 173 mil milhões de euros em processo judicial. Os Estados norte-americanos que acusam a mega empresa tecnológica Meta de projetar as plataformas Facebook e Instagram para viciar menores deverão exigir indemnizações da ordem dos 200 mil milhões de dólares, 173 mil milhões de euros, num julgamento com início terça-feira. Hoje, por conseguinte, o julgamento em Oakland, perto de São Francisco, tem alegações iniciais marcadas para 18 de agosto. E um advogado que patrocina os Estados norte-americanos afirmou a uma das agências noticiosas que o pedido de indemnização deverá ascender a 193 mil milhões de dólares, embora o valor final, o valor definitivo, não esteja ainda determinado. Este valor está longe de outros que circularam anteriormente, próximos da capitalização bolsista total da Meta, que se aproxima de 1,5 bilhões de dólares. Durante o julgamento, que deverá durar até finais de setembro, os procuradores-gerais da Califórnia, Colorado, Kentucky e Nova Jersey vão tentar provar perante um júri federal que a Meta violou várias leis norte-americanas que protegem a segurança e a privacidade online das crianças. O caso tem origem numa ação judicial interposta em 2023 por uma coligação de cerca de 30 estados norte-americanos acusando a Meta de instalar nas suas aplicações funcionalidades que poderiam ser viciantes para as crianças. Com cerca de 3,6 mil milhões de utilizadores em todas as suas aplicações, a saber, Facebook, Instagram, WhatsApp, entre outras, a Meta vai defender-se durante 6 semanas, tantas quanto aquelas em que decorrem as audições. Em caso de derrota, a Meta e o seu diretor executivo, Mark Zuckerberg, que deverá testemunhar, correm o risco de, além da indemnização, ter de modificar as suas principais aplicações, melhor, as duas principais aplicações, Facebook e Instagram. 8 cidadãos foram selecionados quarta-feira última para formar um júri consultivo. E a juíza Yvonne González Rogers terá a palavra final. A Meta solicitou ainda que o ex-funcionário Arturo Béjar seja impedido de depor, acusando-o de destruir provas, o que a juíza rejeitou. Béjar já depôs contra a gigante norte-americana perante o Senado e nos processos que a Meta perdeu este ano em Los Angeles e no Novo México, tendo a empresa recorrido da decisão. Os advogados dos 30 estados coligados planeiam interrogar o engenheiro durante 3 horas sobre as práticas da Meta em relação à segurança dos menores e os seus objetivos de crescimento de utilizadores. Em declarações à agência France Presse, um porta-voz da empresa disse que a Meta discorda veementemente destas alegações e está confiante de que as provas demonstrarão o compromisso de longa data com os jovens.
Professor,
se fosse música, dizemos nós, a Meta seria uma renomada orquestra sinfónica.
Pois é, professor, mas a pergunta que se impõe aqui é que também aquilo que diziam os jornais há algum tempo, a Google perdia o último recurso interposto no Tribunal da Justiça da União Europeia e que teria que pagar uma multa recorde de 4,1 milhões de euros. Professor, a que se refere este processo e onde é que entronca aqui com esta nossa conversa?
Bom, é que, por um lado, os Estados Unidos entendem não dever verter leis relativamente às grandes empresas de tecnologia, como é o caso das denominadas Big Techs, tendo em vista o seu desenvolvimento sem quaisquer embaraços, ao passo que a Europa, que tem desde logo uma lei sobre a competitividade no mercado destas grandes empresas, destas grandes plataformas, como também um outro regulamento sobre os serviços digitais, ambos de 2022, tem efetivamente agido, tem atuado, por forma a obstar, desde logo, que haja por banda destas multinacionais, estas mega empresas, práticas anticoncorrenciais. Esta ação, que decorre já há algum tempo, uma vez que o processo teve origem em 2018, quando a Comissão Europeia concluiu que a Google obrigava os fabricantes de smartphones Android a pré-instalar o Google Search e o navegador Chrome como condição para obterem acesso à Google Play Store, limitando assim a concorrência de outros motores de pesquisa e aplicações, este processo conheceu já desenvolvimentos, uma vez que a condenação inicial de 4,34 mil milhões de euros foi interposto recurso para o Tribunal Geral da União Europeia em 2022. E é agora que o Tribunal de Justiça, em última instância, confirma o valor reduzido de 4,34 mil milhões para 4,1 mil milhões aplicados à Google, exatamente pelo Tribunal Geral da União Europeia. Por conseguinte, nestas circunstâncias, a União Europeia segue o seu caminho e não permite que estas empresas violem as suas leis, porque atuam no espaço europeu e não ponham, de nenhum modo, o pé em ramo verde.
Professor, e a nossa Anacom anunciou há cerca de duas semanas, três por aí, que aplicou uma coima também de 160 mil euros à Vodafone. Isto tinha em causa uma alteração unilateral das condições contratuais que envolve cerca de 450 mil assinantes. Sei que o professor vai acompanhando estes números, estas, enfim, coimas. Pode-nos adiantar do que é que se trata então?
O regulador, a Anacom, a Autoridade Nacional de Comunicações, o que diz é que a Vodafone introduziu, abre aspas, a visualização obrigatória de publicidade na funcionalidade das gravações automáticas do serviço TV, fecha aspas, sem, abre aspas, comunicar por escrito, por forma adequada e com uma antecedência mínima de 30 dias, a proposta de alteração e o direito dos consumidores de pôr em termo ao contrato sem qualquer encargo, caso não concordassem com a mencionada alteração. A coima, divulgada há semanas, refere-se à introdução do Place, plataforma de publicidade endereçada que era disponibilizada pela Mel, Nós e Vodafone, e que foi suspensa a 1 de maio do último ano, na sequência de uma nota acerca de tal ilicitude pela Autoridade da Concorrência, e que já em junho deste ano deu origem à aplicação de uma coima de 13,5 milhões de euros às três operadoras e a uma outra empresa, a Accenture. Vodafone e Nós vão impugnar a coima da ADC sobre o Place. Divulgada há semanas, a decisão é já de 21 de abril e foi objeto de contestação pela Vodafone. Em 15 de junho de 2026, não se conformando, a arguida Vodafone interpôs recurso de impugnação daquela decisão condenatória para o Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão de Santarém, lê-se no site da própria Anacom. Apesar de apenas terem destaque no site a coima da Vodafone, também a Mel foi alvo de coimas. A decisão é também de 21 de abril e refere-se à alteração unilateral de 1 milhão e 500 mil assinantes, pelo que a coima escala para os 480 mil euros. Tal como a Vodafone, também a Mel recorreu. Em 26 de maio de 2026, não se conformando, a arguida Mel interpôs recurso de impugnação daquela decisão condenatória para o Tribunal da Concorrência, como se pode ler também no site da Anacom. Tanto a Vodafone como o Mel optaram por não comentar a coima da Anacom e também a sua contestação. Mas situações destas prosseguem e é indispensável que a Anacom dê uma expressão da sua independência perante situações de afrontamento ao Estatuto do Consumidor que são de ocorrência diária por parte destas empresas.
Professor, falando agora de segurança alimentar, a Autoridade de Segurança Alimentar, numa ação surpresa na zona da Lausanne, encerrou 4 estabelecimentos de restauração. Houve uma reação negativa de início, mas depois agentes da restauração solicitaram os bons ofícios da ASAI para que os ensinasse a proceder conforme as regras de higiene e segurança, desde que há 25 anos vigoram, de resto, depois de também alguns surtos, nomeadamente ligados aos bovinos. Professor, o que lhe oferece dizer sobre este assunto, já que é um quadro que não parece nada edificante num país que se dedica, por exemplo, ao turismo, não é?
O medo guarda a vinha, dizemos nós. Quando o Regulamento Europeu de Segurança Alimentar, de 28 de janeiro de 2002, foi publicado, na sequência dos escândalos da doença das vacas loucas e das dioxinas nos porcos e na própria Coca-Cola, se bem estão recordados, entrou tudo de mansinho a pôr em prática o denominado Método de Higiene e Segurança Alimentar, HACCP. Houve excessos por parte da administração, por parte da entidade fiscalizadora e inspectiva, mas o facto é que as coisas andavam ali ao fininho. Tudo afinou por aquele diapasão. Houve excessos interpretativos do próprio regulamento e ninguém estrebuchou. E as coisas passaram a ter uma certa ordem. Com o passar dos anos, o menor empenho da criada Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, em substituição da IGAI, da Inspeção Geral das Atividades Económicas, por mor da degradação dos seus efetivos, dos seus quadros e horror de atribuições e dos setores a seu cargo, o setor, passa a expressão, foi-se abandalhando. Pode dizer-se sem receio de qualquer excesso. E quando, por iniciativa própria ou mediante denúncia, a ASAI resolve atuar, é um ver-se tavias. São inúmeras as infrações registadas. É que não se trata de coisas menores, de um papel que falta aqui ou de um registro que se omitiu ali. Não, são coisas grandes em matéria de higiene, nos seus múltiplos desdobramentos, que põem em risco a saúde pública, a integridade física dos consumidores. São toneladas de carne que vai para o lixo porque imprópria para o consumo. São géneros avariados, é porcaria a mais onde deve tudo reluzir de limpeza. É por isso que não podemos deixar passar em claro situações como as do enfraquecimento dos quadros da ASAI, da sua menor intervenção e de um setor, como o da restauração, deixado em roda livre. Há que exigir dos poderes, do governo principalmente, que não deixe a ASAI nas últimas, nas lonas, como se a sua desnecessidade fosse manifesta. Uma das medidas do governo Costa em matéria de política de consumidores, na sua ausência de imaginação, de que deu aliás mostras, foi a do reforço dos quadros da ASAI. Tão baixos deixaram chegar os seus efetivos para uma intervenção cuidada no mercado, que não doam as mãos à ASAI quando atuam em prol da saúde pública pelos restaurantes que enxameiam o território. E, como disse, e bem, com um papel preponderante no turismo, mas antes do turismo já cá estávamos nós, bem entendido. Urge que a coisa não caia em saco roto. Voltamos como começamos. O medo guarda a vinha.
Muito bem, professor. E agora falamos da garantia que devia, não devia de ser a dos usados e que agora é pelo menos de ano e meio, 18 meses. Porquê que afinal um usado é de um usado que se trata, professor?
Ora bem, uma empresa que se faz passear no mercado, sendo que é de origem austríaca e opera em 24 dos 27 Estados-membros da União Europeia, pôs a circular um anúncio em que oferece o iPhone 13 com outras características, mas com uma garantia de um ano. E diz que se trata de material recondicionado, porque o seu ofício é o de recolher, em termos de sustentabilidade, os bens usados, recondicionando-os. Mas oferece uma garantia de um ano. E há quem pergunte, como o Miguel o fez, se a garantia, tratando-se de um bem usado, não seria ao menos de ano e meio, como aquela que, no limite mínimo, é a dos bens usados na lei portuguesa. Nós até arranjámos uma quadra para isto, e os recondicionados com uma coxa garantia andam para aí encalhados sem préstimo nem valia. Mas entendamo-nos, conceitualmente, bem recondicionado não é o mesmo que bem usado. Recondicionados são, segundo a lei, os bens previamente utilizados ou que hajam sido objeto de devolução e, após inspeção, preparação, verificação e testagem, por pessoa qualificada, são de novo colocados nessa qualidade no mercado para venda. A lei da compra e venda de bens de consumo, que vigora neste momento e é a de 2021 e que entrou em vigor a 1 de janeiro de 2022, ampliou a garantia legal dos bens novos de consumo, que era anteriormente de 2 anos, lei de 2003, para 3 anos. Lei de 2021. A disposição que nos dá exatamente essa dimensão da garantia é a do número 1 do seu artigo 12, que estabelece que o fornecedor é responsável por qualquer não conformidade que se manifeste no prazo de 3 anos a contar da entrega do bem. Há, porém, uma regra distinta no que toca aos bens usados, que do antecedente poderiam beneficiar, por acordo, de uma garantia não inferior a 1 ano. Mas agora, como a garantia é de 3 anos, o legislador fez a adaptação e, para os bens usados, há a possibilidade de negociar os termos da garantia, não podendo, porém, a garantia ser reduzida a menos de 18 meses. 18 meses é o limite. Portanto, no limite, uma garantia de usado é de 18 meses. No domínio da lei vigente, o legislador estabeleceu uma equiparação entre bem novo e bem recondicionado. Garantia de 3 anos para o bem novo garantia de 3 anos para o bem recondicionado. Logo, nestas situações, quando esta empresa austríaca, a Refurbit, estabelece uma garantia de 1 ano com a possibilidade de uma extensão de garantia de 30 meses e outra de 36 meses com pagamentos suplementares, esta garantia viola flagrantemente a lei da compra e venda dos bens de consumo em vigor em Portugal. Garantia de 3 anos e não de 1 ano. E nada tem de pagar para que a garantia possa ser de 36 meses, ou seja, de 3 anos. A lei, aqui, a única sanção que tem é uma sanção de natureza civil. Isto é, a garantia, se é de 1 ano, tem de se reconduzir aos 3 anos. Não há, como noutras circunstâncias, designadamente se na venda do bem não houver lá a menção de recondicionado, aí há já uma contraordenação. Tratando-se de uma média empresa, a coima pode ir de 8 mil a 16 mil euros e tratando-se de uma grande empresa de 12 mil a 24 mil euros. Mas esta subversão da garantia não constitui, à luz do que hoje a lei estabelece, uma qualquer contraordenação. Mas a pessoa não pode ficar com uma garantia de 1 ano. Tem que ficar com uma garantia de 3 anos, porque é essa a sanção para quem ouse oferecer no mercado uma garantia inferior à legal.
E pronto, com isto está terminado mais um programa de Direto ao Consumo. Resta-me agradecer-lhe, professor, e pedir também aos nossos ouvintes que continuem a brindar-nos com algumas questões.
Muito bem, então, continuação de boas férias para aqueles que podem delas usufruir. E não deixem de nos suscitar as vossas questões. São as vossas questões que alimentam este espaço, que nos dão até ensejo para refletir sobre candentes problemas da atualidade de consumo em Portugal. Porque a informação é indispensável, é como pão para a boca que se trata. E nós, em matéria de informação, se não estamos próximo do zero, não andamos muito longe disso. É que há uma enorme desinformação a esse propósito em matéria de relações jurídicas de consumo. A nossa obrigação é trazer a informação ao conhecimento de todos e de cada um. Esse o nosso propósito, essa a nossa missão.
Direto ao consumo. Informar para não remediar. Terça-feira, às 9h30, com o professor Mário Frota. Ouça na Rádio Valor Local, esclareça os seus direitos, envie as suas questões para radio@valorlocal.pt ou ligue 263 048 895.